Sons da Terra.
Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Ananda Porto, repórter do TG, e aqui comigo hoje está meu colega Juliano Tamura. Tudo bem, Tamura?
Tudo ótimo, Ananda. Muito legal estar aqui com você e com a nossa equipe.
E também o biólogo da nossa equipe, Luciano Lima. Como vai, Lu?
Oi, Ananda. Tudo bom? Tudo bom, Tamura? Abraço especial para vocês, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, mais um Sons da Terra.
E antes da gente começar o nosso bate-papo, então, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o som que é emitido, né, por esse protagonista do episódio de hoje. Vamos ouvir. Parece um assobio, parece que alguém está emitindo assim. É bem familiar, né? Eu não preciso nem dizer que quem está fazendo esse barulho é uma ave, mas é uma daquelas espécies que a gente costuma dizer por aqui que a gente mais ouve do que vê de fato. Isso porque é uma ave noturna, é um tipo de bacurau. Fala pra gente, Tamura, que espécie que é essa e se você já ouviu esse som na natureza.
Olha, Nanda, eu não ouvi ainda o som dessa ave, mas eu já ouvi de um parente dela. É um outro tipo de bacurau. Mas o tema de hoje aqui é o tuju. Esse é um dos nomes populares dessa ave. Mas tem gente que chama também de bacurau de cauda curta ou curiango de costas brancas. E apesar de ser ativo durante a noite, há quem consiga observar essa ave durante o dia. Quando se descobre o local em que ele pousa, fica mais fácil. Geralmente o tuju pousa em galhos de árvores e põe o ovo ali mesmo, diferentemente de outros bacuraus, que às vezes fazem ninho no chão. Então, uma vez que você encontra esse local, a chance de observar essa ave durante o dia é grande, é bem maior.
É verdade, né? É uma dica aí para poder encontrar o tuju, mas o duro é realmente achar esse local que ele está pousado. Esses dias eu ouvi o tuju sobrevoando, vocalizando ali, assim, no quintal, né? Aqui na região da Serra dos Cocais, em Valinhos. Tava muito nítido o som, deu para visualizar, mesmo tava de noite, mas dava para ver pelo céu o voo dele, mas agora encontrar o bicho pousado já é um pouco mais difícil. Eu até tentei no dia seguinte ver se encontrava assim ele pousado num galho, para ver até se tinha possível filhote, né? Mas não consegui achar. Então, não é tão fácil assim. Então, quem encontrar tem esse privilégio, tem que aproveitar. Mas o fato é que só de ouvir o tuju já é um privilégio, já é algo muito legal assim para poder contemplar mesmo. Nós falamos de bacurau aqui no programa, mas quem não está assimilando assim, o que é o bacurau, que também pode ser chamado de curiango, e não está entendendo que ave que é essa, que voa à noite, que é meio misteriosa. Então, Luciano, traz um pouquinho, né, as características do tuju, assim, como é a fisionomia, como que ele aparenta.
Ananda, como você falou, o tuju é uma das várias espécies de bacuraus que a gente tem no Brasil, todos aí reunidos nessa família Caprimulgidae que eu mencionei, mas o tuju tem umas características aí bem peculiares, tanto no comportamento quanto na morfologia, que o diferencia da maioria dos bacuraus. Os bacuraus são aves muito parecidas, de difícil identificação e separação em campo. Uma coisa interessante que vocês falaram é que o tuju geralmente a gente vê em voo, ele passa o dia pousado, mas diferente de várias espécies de bacuraus que ficam pousadas no solo, se camuflando aí com as folhas secas, o tuju ele fica pousado no alto das árvores. Ele é uma espécie mais que fica aí nesses poleiros. E outra característica super interessante é que a maioria do tempo, de noite, ele está voando. Ele é praticamente uma andorinha gigante da noite, se alimenta, assim como os outros bacuraus, exclusivamente de insetos, mas o tuju ele pega e captura os insetos em voo. O bacurau, por exemplo, a outra espécie do bacurau, ele captura também em voo, mas ele captura a partir do solo. O bacurau fica pousadinho no solo, voa e pega o inseto em voo. O tuju não. Ele tem uma tática de caça aí parecida com as andorinhas e os andorinhões, e ele captura os insetos em voo. Então imagina você ser uma ave noturna e viver de capturar os insetos em voo, o seu alimento em voo. Tem que ser muito, muito bom de manobra, né? Outra característica bem particular do tuju, aí no caso uma característica morfológica, é que ele tem a cauda bem curta. É diferente de várias espécies de bacuraus que tem a cauda mais comprida. O tuju tem uma caudinha bem curta, que inclusive é o que inspirou o nome em inglês da espécie, que é Short-tailed Nighthawk, que traduzindo é literalmente o gavião da noite de cauda curta. Um dos nomes em inglês dos bacuraus é gavião da noite, traduzindo, né? Night Hawk.
Ô Lu, você já contou uma vez essa história aqui e recentemente você publicou um texto no Histórias Naturais sobre os bacuraus e trouxe uma curiosidade muito interessante, falando que os bacuraus eram considerados os chupacabras. Que papo é esse, Luciano?
Pois é, Tamura. Existe essa história, essa lenda, que os bacuraus mamavam literalmente na teta das cabras. Daí, inclusive, isso inspirou o nome da família Capri Mugide, que Capri Mugide, Capri vem de cabra e Mugide de mamar. São as aves que, na lenda, mamam nas cabras. Isso é uma lenda europeia. É difícil traçar aí a origem exata, mas ela é contada desde a Idade Média. Você tem desenhos bem antigos que mostram. Provavelmente os bacuraus ficavam ali em volta dos lugares onde as cabras ficavam e as pessoas acabavam vendo os bacuraus por ali. Esse aí, no caso, o bacurau europeu, né? Caprimulgus europaeus. E acabaram linkando aí, juntando, não sei como, a história de que os bacuraus mamavam nas cabras. E a história vai além, diz que a cabra que o bacurau mamava, aos poucos ela ia ficando cega, e por aí vai. Histórias, né? Essas aves noturnas geralmente são muito cercadas de histórias, né? Os bacuraus, as corujas, são bichos que inspiram muitas lendas. Mas essa é uma lenda europeia. Aqui no Brasil, o nome da maioria das espécies, bacurau ou curiango, é inspirado no canto de uma outra espécie que não é o tuju. Olha ela cantando aí, ó. Esse aí é o bacurau. Bacurau, e que tem outra voz, que é curiango, essa outra voz aí. Mas vamos voltar pro tuju, né?
Muito legal, e é muito bom ouvir essas lendas, essas histórias, elas intrigam a gente. Hoje, né, tendo a ciência de que é uma ave que não se alimenta ali do leite da cabra, parece um absurdo. Mas imagina quem acreditava de fato nisso, deve ser algo muito assustador, né? Mas Luciano, voltando a falar do tuju, esse canto que ele emite, né, parece um assobio, é o principal, assim, o mais característico. Mas ele também faz um outro barulho que eu não sei nem definir como é, mas parece que ele está resmungando, assim. Você poderia contar para a gente que canto que é esse e também, assim, qual que é a importância, principalmente para as aves noturnas, né? O quanto é importante essa vocalização?
Exatamente, Ananda. Ele tem dois cantos bem diferentes. Esse primeiro é o tuju. Os dois cantos são usados para marcar território, né? Como a maioria das aves noturnas, elas não se veem muito de noite, né? Mas elas marcam o território utilizando os cantos. E é interessante que várias espécies de bacuraus, e aí é uma característica também que eles compartilham um pouco com as corujas, eles têm regiões na garganta que são brancas. E aí, falando um pouquinho de morfologia, que é justamente para ficar mais visível de noite. O tuju tem um branquinho ali na garganta também. Mas voltando a falar do canto dele, esse canto, que inclusive é o que inspira o nome popular da espécie, esse o tuju, ele emite com frequência em voo, e geralmente esse outro canto eu escuto quando a gente faz playback, ou tem alguma outra ave mais perto, um canto mais agressivo, de disputa de território mesmo. Ela é uma ave que responde muito bem à reprodução da sua voz, né, ao playback, se aproxima, dá rasante em cima da cabeça da gente, e às vezes nem precisa ser o playback digital, feito com gravador, só de você imitar o... Faz o tuju aí com assobio, ele se aproxima bastante, bastante, bastante. É um bicho fascinante, né?
E uma questão curiosa é a habilidade que essa ave consegue se camuflar, né? No caso do tuju, quando ele fica pousado no galho, às vezes fica praticamente invisível ali. É um mestre da camuflagem. Ô Lu, e para finalizar, o tuju é uma ave migratória? Qual que é a distribuição dessa espécie?
Sim, Tamura, parte das populações do tuju são migratórias. Na verdade, o tuju ocorre aí desde o sul do México até o norte da Argentina e sul do Brasil, mas existem diferentes subespécies. No Brasil, ocorrem duas subespécies, uma que está presente o ano inteiro na Amazônia, que é o Lurocalis semitorquatus semitorquatus, e uma outra subespécie que está presente principalmente na região leste, que é o Lurocalis semitorquatus natereri, em homenagem aí ao grande naturalista Johann Natterer. E como eu disse, a subespécie da Amazônia está presente na Amazônia o ano inteiro, mas aqui no sul e sudeste do Brasil, principalmente na região leste do Brasil, a espécie está presente apenas entre setembro e março. Igual a Ananda, eu tenho o privilégio de ter o tuju aqui no meu quintal, ouço ele com frequência aqui da minha janela, e os meus aqui chegaram no começo de outubro. E aparentemente, aí faltam estudos, na verdade, né? Mas tudo indica que essa população aqui do leste do Brasil, ela migre para a Amazônia durante o inverno aqui no Hemisfério Sul, para a Amazônia e para o norte da América do Sul, podendo chegar até aí o norte da Venezuela. Então é uma das aves migratórias que chegam aqui na região sudeste e sul do Brasil, junto com a chegada da primavera.
Realmente o que não faltam são motivos para admirar, né? Essa ave tão misteriosa, tão bonita e tão assim impressionante. Vale lembrar que no Brasil existem mais de 25 espécies diferentes de bacurau, então tem muita espécie para ser contemplada, para a gente conhecer um pouco mais e admirar assim de perto, para descobrir novas curiosidades. Então a gente está sempre aprendendo e hoje a gente aprendeu um pouquinho mais sobre o tuju. Não deixe então de passar no nosso perfil no Instagram, @terradagente, para conferir fotos desse bacurau, o tuju. Obrigada, Tamura.
Valeu, e a gente vai encerrar com música, inclusive que o Luciano citou na coluna dele. Amanhã eu vou, de Luiz Gonzaga.
Obrigada, Luciano, e a gente se vê numa próxima.
Valeu, pessoal, até a próxima.
A edição e finalização são do Samuel Dias.
Uma certa vez, um lago mal assombrado, à noite sempre se ouvia carimbamba cantando assim: amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou,
amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou.